Bom dia, igreja. Que a misericórdia, a graça, a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Queria mandar também um abraço para os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet. Queria convidar a igreja para abrir sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 23. É um texto grande e que nós vamos falar nesta manhã. Eu vou ler o texto e de vez em quando vou pedir para você ler comigo, tá bom assim? Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Ou seja, ele planejava uma emboscada. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. A igreja pode ler o verso 11? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, igreja 14. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Igreja 16. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Igreja 18. Eliseu disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Siga-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordenas que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Igreja 23. Amém. Nós vamos falar sobre o tema conectados com Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Deus, nós queremos te agradecer por teu grande amor por nós. Te agradecer por nós podermos ler ainda livremente em nosso país a tua palavra. Obrigado por cada pessoa que está nos ouvindo pela internet, cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa que está aqui presente, cada visitante, para cada servo teu que porventura esteja afastado de ti, cada pessoa que ainda não te recebeu como Senhor e Salvador, que o teu Espírito possa falar ao coração delas. E de nenhuma maneira, Pai, eu venha te atrapalhar. Glorifico o teu nome, usa-me em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Coisa boa, esse texto é um texto que eu gosto muito, mas falo pouco a respeito dele. É um texto que me enche os olhos porque tem um conjunto completo de informações que vão me ajudar como crente a desenvolver uma vida cristã adequada diante de Deus. Ele fala sobre uma batalha, ele narra a história de uma batalha, e eu queria conversar com vocês a respeito disso. Batalhas nós sempre vamos ter, e essas batalhas são prefiguradas, elas já têm uma história dentro da Bíblia e dentro das nossas vidas que vem distante. Se você olhar para o livro de Gênesis, você vai encontrar irmão matando irmão. Nós vamos encontrar famílias se despedaçando. Nós vamos encontrar entre as pessoas da mesma fé, pessoas se destacando, se desenvolvendo e agredindo umas às outras. Então a briga e o relacionamento vêm coisas distantes. Mas há uma coisa que eu gostaria de saber, de dizer para os irmãos dessa manhã, é que existe uma complexidade nós entendermos, por exemplo, os constantes conflitos do povo de Israel. O povo de Israel é um povo em conflito desde que foi formado. É um povo que sempre teve em cima de si a ideia de que ele precisa lutar contra o seu inimigo, ele precisa tomar o lugar do seu inimigo. Em contrapartida, os próprios inimigos de Israel é um povo que está sempre procurando agredir Israel e acaba tendo ao seu lado muitos outros povos que nós já sabemos detestam e não gostam do povo judeu. E essa história começou um pouco antes. Começou lá, registrado em Gênesis capítulo 12, verso 21, próximo slide, onde uma guerra que começa entre irmãos, já na formação, quando Deus entendeu que devia chamar o seu povo, de construir um povo, para que as nações do mundo pudessem ver o quanto ele, Deus, estava tratando o seu povo, e a diferença de que ter um Deus como o Deus de Israel faz toda a diferença, e que eles poderiam desejar e querer o mesmo Deus de Israel, uma estratégia de Deus para atrair os povos. Mas infelizmente acontece que tem no meio do caminho uma empregada chamada Agar, ela é uma egípcia, e aí Abraão confunde as coisas, e aí começa então a gerar aquilo que tem uma briga, tanto no capítulo 12 quanto de 21, onde Ismael começa a fazer brincadeiras, talvez uns bullying junto com Isaac, e aí começa a nascer uma briga. Sara começa a ser menosprezada pela empregada, e aí começa um conflito que nunca mais vai acabar, e até agora não acabou ainda, e não vai acabar, a não ser quando o Senhor Jesus voltar. Sara manda que ela vá embora, Abraão manda ela embora, e a palavra de Deus diz, se você não lê agora, mas leia depois, isso Deus dá uma herança para Ismael, e essa herança hoje chama-se povo árabe. E o povo árabe é o povo que continua lutando e brigando com o povo de Israel. Na verdade, quando você vê muçulmanos, quando você vê árabes, você vê Ismael contra Isaac. Isso acontece até hoje e vai continuar. Portanto, essa história é longa. Mas essa história, ela só faz sentido quando eu começo a me colocar, me inserir dentro desse contexto. Porque, na verdade, nós não somos uns cristãos. Nos chamaram de cristãos porque nós abraçamos a ideia de Jesus Cristo, abraçamos a sua salvação. Mas o desejo de Deus é que nós fôssemos judeus, transformados judeus, que estamos seguindo o Messias, estamos dentro do judaísmo. E é isso que, na verdade, acontece conosco. Nós temos todo o Velho Testamento que o judeu usa, e nós temos o Novo Testamento que se refere ao Messias, que o povo de Israel até hoje rejeitou. Então, toda vez que nós nos encontramos em batalhas espirituais, em batalhas no nosso dia a dia, tenha certeza, isso tem uma origem. O Senhor Jesus disse que odiaram a Ele, iriam nos odiar também. Nós somos esse povo de Deus que as pessoas muitas vezes odeiam. Para fazer uma viva, nós precisamos de várias autorizações. Para colocarmos um simples elevador, nós precisamos fazer uma dança da chuva, uma tipo de coisa assim, para que as pessoas possam nos liberar algo que nós tínhamos o direito e podíamos abençoar a vida de tantas pessoas. Você, como cristão, por certo, deve sofrer discriminação, a não ser que você não viva e não haja como um cristão. Eu tinha algumas lições e tenho algumas lições
que Deus colocou no meu coração para falar com os irmãos hoje, nessa manhã. E tudo vai depender se você entende que, de fato, nós estamos vivendo um conflito. Conflito entre nações, nações geradas no coração e no espírito de Ismael, com gerações, muitas vezes, envolvidas no espírito também de Isaac. Se você crê nisso, diga amém para mim, assim, pastor, cremos que isso é verdade. Então, uma guerra gerada desde o início. O inimigo sempre está tramando algo contra você. Você pode pensar que não. E eu não quero aqui demonizar nada não, viu gente? É tudo para ele é demônio. Nós temos suficientemente pecado para agredir pessoas e planejar o mal contra pessoas. Por certo, você talvez esteja sendo vítima de um professor que não tem nada a ver com o demônio, a própria maldade do próprio professor contra você, a maldade do seu próprio chefe, do seu patrão contra você, mas nós sabemos que eles também podem ser usados por Satanás só para pisar em você, só para te tirar do sério. Mas uma coisa é certa, independente da maldade de cada pessoa, Satanás está sempre planejando contra a sua vida. Jó estava numa bem bom na sua família. Diz a Bíblia que ele era um homem reto. Mas Satanás vai até Deus e fala assim, ele é assim, abençoado, porque tu cobres de proteção, tu dá tudo o que ele quer. Tenha certeza de uma coisa, Satanás, nosso inimigo, está armando alguma coisa contra a gente. Você está aqui na igreja se fortalecendo, é bem provável que ele diga, ela está na igreja, está se fortalecendo, nós temos que caprichar em algo especial para ela. Todas as vezes nós vemos que Satanás está agindo de uma maneira estranha no mundo. Aliás, o Senhor Jesus disse que ele está no domínio do mundo. O mundo jaz no maligno. Ele é o príncipe deste mundo, que vem trazendo mundo aqui no sentido de mundo de pecado, de relacionamento com as pessoas, dos poderes estabelecidos. Então Satanás comanda tudo isso. Vamos ler o que o rei da Síria, versos 6, 8. Dá para os irmãos enxergar aí? Então pediria à igreja que me ajudasse a ler aí para mim. Vamos lá, 2 Reis 6, verso 8. Vamos ler, igreja. É sempre uma armadilha. E ele vai trabalhar uma armadilha de acordo com a sua fragilidade. Sempre a sua fragilidade. Então, se a sua fragilidade é uma pessoa que veste saia, ele está planejando alguém que veste saia para se tornar frágil, fraco. Se a sua fraqueza é um determinado vício, ele está planejando alguém que vai comprar e te dar gratuitamente. Eu tinha um amigo há muitos anos, eu ainda não era crente, e nós bebíamos juntos. E toda vez que uma pessoa vinha pedir um dinheiro para comprar bebida, mas a pessoa vinha e dizia assim, eu queria que o senhor me desse um dinheirinho para eu comprar um leite. Mas ele olhava e sabia que a pessoa não queria comprar leite, e dizia assim, vamos fazer uma coisa, eu não vou te dar leite, coisíssimo, eu vou te dar uma garrafa de cachaça, tá bom para você? E ele falava assim, bom, já que o senhor falou, né? Tudo que ele pedia e tudo que você precisa, toda a sua fragilidade, Satanás está armando contra você nesse momento. Se você não tiver essa convicção, você não vai olhar as oportunidades que vão se surgir com o devido cuidado. Com o devido cuidado. Não fique pensando que o aviva vai acontecer sem nenhuma provocação satânica, vai. As dificuldades que se encontram, e cada vez se encontram dificuldades das mais diferentes, nós não sabemos, por exemplo, dessa questão em que tem que contratar uma empresa. Fique certo de uma coisa, quanto à sua vida, Satanás está sempre planejando. E é por isso que você precisa tomar cuidado e abrir o olho. Outra coisa que nós precisamos fazer, e que o texto nos ajuda, é que existe alguém que pode nos ajudar. Você vê que Satanás está planejando contra você. Ele quer fazer uma maldade com você. mas também existe Deus do nosso lado. Aleluia! Glória a Deus por isso! Gente, da mesma maneira que Ele planeja contra você, tem, no próximo slide, uma dica boa para você. Olha o que diz aí: dar ouvidos ao homem de Deus faz toda a diferença. Que a igreja podia ler essa parte que está escrita aqui atrás? Se é uma coisa que nós às vezes ficamos desesperados, é quando alguém vem nos pedir uma orientação. Aconselhamento não é uma coisa fácil de fazer, não, sabe, gente? Eu vejo muitas vezes o meu pastor, querido pastor Isaac, e ele é uma pessoa que tem todo carinho com as pessoas, mas ele faz um mapeamento da vida da pessoa, ele gasta uma hora, duas horas, quanto for possível, e depois detecta tudo o que a pessoa precisa fazer. Diz para a pessoa o que ela está errando, e por isso as consequências têm sido graves na vida dele, daquela pessoa. E a pessoa se daria aliviada, desencapetada. Mas sabe o que acontece? Vem na semana a pessoa, na semana que vem a pessoa chega. Eu fico triste só de ver a tristeza dele. O que você está fazendo? Eu repeti tudo, pastor. Algumas pessoas me pedem orientações, eu digo, você fez? Não, não fiz. Não há nada de mais frustrante para nós que ajudar alguém com o coração limpo e essa pessoa não dar ouvidos ao que a gente fala. Isso não acontece só conosco, pastores, com as ministras, acontece também com você mesmo, que às vezes chama um amigo ou uma amiga, não é verdade? E orienta, não é assim! Não faça isso, olha, isso não vai dar certo. Quem já fez isso e a pessoa não deu a mínima para você, levanta a mão aí. Olha, gente, louvado seja Deus porque Deus usa você. Mas sabe de uma coisa? Há pessoas que não dão ouvidos e vão se dar mal. No caso aqui, Eliseu fala repetidas vezes para o rei, e o rei repetidas vezes atende o profeta. É, faz toda a diferença quando você ouve a voz do profeta. E por favor, embora hoje seja para você um profeta aqui na tua vida, você tem sido abençoado com tantas pessoas te orientando. Não faça isso. Cuidado com o que você anda escrevendo na internet. Cuidado com o que você anda escrevendo ou passando dentro do seu WhatsApp. Cuidado com o que você está fazendo nas redes sociais. Isso não só escandaliza você, tira a sua credibilidade e faz com que as pessoas não confiem mais na tua palavra. Seria triste o rei dizer para Eliseu: Eliseu, você tem me dado algumas dicas, mas eu não quero saber delas, porque são todas dicas furadas. E você não é um homem de Deus. Pense direitinho. Pense em dar ouvidos e atenção a mulheres de Deus, homens de Deus, na sua vida. O povo de Israel vive em constante conflito. O povo de Deus vive em constante conflito. O povo de Israel chega a se cumprimentar com uma expressão chamada Shalom. Esse nome Shalom, segundo os conhecimentos do meu amigo hebraico Isaac Rejala, vem de uma palavra hebraica cuja raiz é Shalem. Shalem, ele falaria assim, né? É uma palavra que quer dizer plenitude, é uma paz completa. Irmãos, não dá para ter paz completa se você não dá voz a Deus na sua vida. Não dá para ter paz plena se você não tiver a paz do Senhor Jesus. Ele disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas se você não dá ouvidos a Jesus, se você não dá ouvidos às pessoas que Jesus usa, e olha, Deus usa até mula. Às vezes eu chego a me referir como uma dessas mulas, porque a misericórdia de Deus me fez pregador. Mas você precisa dar ouvidos, porque as palavras são contidas da parte de Deus. Talvez o inimigo esteja colocando agora mesmo na sua mente: ah, mas tem muito pastor que fala um monte de bobagem, pastor. Eu não estou falando de pastor que fala um monte de bobagem. A palavra de Deus diz que aqueles profetas que falarem completamente errado, aquilo que não é de Deus, eles perecerão e pagarão bem caro por isso. Mas quando Deus fala, você sabe que Ele está falando. Quando Deus fala, Ele não deixa margem de dúvida para você. Ele vai no cerne da sua necessidade. Então escute o que Deus tem falado através dos seus servos. O terceiro ponto que eu quero dizer para vocês é: ao abençoar a vida de alguém, o inimigo se volta contra você. Pode esperar que também é verdade. Você pensa que escolhendo um lado para lutar não vai haver represália? Vai haver. Você acha que o juiz Moro não tem sofrido represália? Você acha que nós cristãos não temos sofrido represália dentro de um país que livremente podemos pregar o seu evangelho? O Senhor Jesus falou assim: ah, me odeiam, vão odiar você também. Eles me perseguiram, vão perseguir vocês também. E se você se posicionou como homem de Deus, mulher de Deus, adolescente de Deus, jovem de Deus, você pode esperar, porque a coisa vem pegando fogo. Vem pegando fogo. Então cuidado com o que você anda postando, cuidado com o que você anda estudando. Será que você tem lido a palavra de Deus, tem orado? Eu não quero que você me responda nada não. A resposta é sua para Deus, para com você mesmo. É uma autoavaliação. Mas se você é homem de Deus, você vai sofrer represálias. Lê para mim os homens, o verso 11, só os homens. O rei da Síria pensou: não é possível. Tudo que eu planejo contra o rei de Israel e sua turma, ele sabe antecipadamente. Alguém dentro de mim, dentro do nosso reino, está comunicando a informação para ele. E aí, reino dividido, o Senhor Jesus disse que reino dividido não subsiste. Não subsiste. E aí, o que a gente pode ver aqui, que o inimigo vai voltar especificamente para você, porque alguém vai dizer exatamente quem é você. Qual o outro texto que está aqui? As mulheres, o verso 13. Pode ler. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande. Gente, olha que coisa meio sem sentido. Se o profeta sabe o que ele fala dentro do seu quarto escondidinho, como é que o profeta não vai saber o que ele planeja fazer contra ele? Não é verdade? Mas o profeta não soube. Deus não foi contar para Eliseu isso. Olha que coisa estranha. Quando era contra os outros, Deus dizia: Eliseu, corre lá. O rei inimigo vai estar armando uma armadilha para o meu rei de Israel. E agora é armadilha contra o servo, contra o próprio profeta. Mas ninguém foi até lá falar com ele. Deus está no controle. Mas quando as coisas são com você, você, profeta de Deus, não fique esperando um aviso, não. Se você quiser considerar essa palavra da manhã como um aviso bom para você. Porque a gente tem que estar esperando isso mesmo, irmãos. Pastor, o inimigo chegou de repente, eu não esperava. Devia ter esperado. Ele está preparando a arapuca para você. Você lembra, domingo, o pastor falou isso? Vai acontecer esse negócio. É contra você que ele quer fazer. Descubra onde ele... O inimigo, irmãos, sabe o que ele faz. E ele procurou logo saber onde estava Eliseu. E o inimigo, irmãos, ele capricha no ataque. Próximo slide diz assim mesmo: o inimigo capricha no ataque e sempre vai com tudo que tem. Satanás não coloca só uma coisa não, gente. Ele vai tudo que puder. Ele vai cercar de tudo quanto é jeito. Ele não quer perder a oportunidade de bagunçar a sua vida. Ele não quer perder a oportunidade de trazer medo, pavor à sua vida. Porque todas as vezes em que eu estou preocupado com isso, todas as vezes que eu me amedronto, eu perco o tino da luta. Eu me preocupo com a briga e me esqueço de brigar. É isso que acontece. E o inimigo nos cerca, e aí está um versículo que a igreja vai me ajudar a ler, por favor. Ele... Ou seja, eu não sei o que ele vai com tudo na sua vida, mas tudo que ele puder, ele vai. É por isso que o Senhor Jesus chega para os discípulos numa ocasião, eles não conseguem tirar o demônio. E Jesus fala assim: rapaz, isso não se consegue assim não, sabe? Não é simplesinho assim não. Para determinadas coisas tem que ser jejum. Nós temos que fazer jejum. Temos que estar conectado com Deus. Porque a qualquer momento vai aparecer uma oportunidade e Satanás vai com tudo. O inimigo também não sabia, por exemplo, que por trás desse homem de Deus haveria um outro exército. Mas enquanto ele puder atazanar nossa vida, ele vai atazanar com tudo que ele tiver, não importa se Deus vai querer ou não. Satanás vai até repetindo o texto que eu falei agora há pouco sobre Jó, e ele pede tudo que ele pode contra Jó. Ele disse para Deus que Jó é uma pessoa interessada e só está feliz com ele porque Deus dá tudo para Jó. Ele dá riqueza, dá uma família bonita. Tira a riqueza e a família bonita para ver se ele não vai blasfemar contra você. Ele tenta a Deus, como quem diz: Deus, tu tens comprado as pessoas com adoração, tu tens dado família com saúde, tu tens dado uma família abençoada, tem dado um bom emprego, tira isso deles para ver se eles vão continuar te adorando. Você está entendendo quando eu digo que o inimigo vai com tudo para cima de você? O bom é poder saber que Satanás estava lá, bem pertinho de Jó, quando Jó disse: o Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Eu imagino Deus falar assim: Satanás, está perdendo até para um homem que tem temor a mim. Ele deve ter pedido: não, agora eu quero saber a saúde dele, da saúde ele vai explodir, então vai lá. Quando o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, depois de toda sorte de tentação a respeito de Jesus, e Jesus venceu a todos pela palavra, diz o texto que Satanás se ausentou dele por um pouco de tempo. Ou seja, ele voltaria a carga contra Jesus. Se ele fez isso com Jesus, vai fazer comigo também. Então, prepare-se para isso. O inimigo quer te impressionar e te trazer medo. Quanto mais medo você tiver, mais isso vai acontecer. Olha o que aconteceu com esse homem de Deus. Igreja, verso 15, leia para a gente. É essa a impressão que Satanás quer causar em nós. Agora, pastor, perdi o emprego. Acabou. Perdi o rumo da vida. O negócio da minha empresa faliu, Senhor. Perdi. Ah, minha esposa quer me largar. Ela não reclamava dela. Não, Senhor. Gente, ele vem com tudo para nos causar esse medo. Você com medo, você não faz nada, não sai nem na rua. Aliás, se todos nós pensássemos direitinho com medo, nós nem saímos da rua, vamos fazer todo o trabalho via internet e torcer para os caras não invadirem a nossa casa. Mas quando você está com Deus, você começa a olhar para uma situação como essa e enxergar a situação do, do homem de Deus. Aí tem uma figura legal de relacionamento entre discipulador, o homem de Deus, e o discípulo. É verdade, todos nós podemos ter medo. Mas acontece que o homem de Deus, que deve ter, de certa forma, surpreendido, é: eles estão aí fora, o que houve? Olha, estamos cercados, Senhor, não há mais jeito. E o profeta, com os olhos de Deus, não tem a mesma visão que ele. Ele não sabia, mas já esperava que alguma coisa fosse ser feita contra ele. E aí, irmãos, algo maravilhoso, que uma pessoa conectada com Deus enxerga a proteção de Deus. Ela não se desespera por isso. O próximo slide diz isso. Uma pessoa conectada enxerga a proteção de Deus. Eu perdi o emprego, mas Deus vai me dar outro melhor ainda. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou a ponto de perder meu emprego. Eu falei assim: já fez seu currículo? Não. Tem que estar pronta para isso. E conversando com a pessoa, eu disse: pastor, eu ganho muito mal onde eu trabalho, mas eu preciso desse emprego. E eu falei assim: você já procurou outras vezes emprego? Não, nunca procurei emprego. Bom, está orando para que Deus te dê o quê? Estou pedindo para Deus me dar um aumento de salário, ser reconhecida lá na empresa. Eu falei para ele assim: será que você talvez não esteja enxergando que Deus quer te dar um novo emprego para você ganhar mais? E ela: será, pastor? Eu falei: se for, vão te mandar embora e você vai achar um novo emprego. Bota o currículo lá, prepara. Naquele mês ela foi mandada embora, na semana seguinte estava empregada. Ouvir o homem de Deus, enxergar o mundo espiritual. Quando nós oramos e pedimos para que vocês venham aqui, nós estamos enxergando o mundo espiritual. Quando nós estamos pregando a palavra, nós estamos enxergando o mundo espiritual. Eu queria que você pudesse ler para mim verso 16, só os homens, verso 16. Não tenha medo. Os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Isso é visão espiritual. Não é uma esperança insana, é uma constatação. Deus é conosco. Só para você ter uma ideia e começar a fazer conta, se você gosta de fazer conta. Quantos anjos foram expulsos da presença de Deus juntamente com Satanás? Um terço. Isso significa que dois terços estão com a gente. Se um demônio é capaz de usar uma pessoa com uma legião de pessoas, olha o tamanho que Satanás faz, como uma alma é importante para Satanás. Jesus mostrou isso para a gente. Quem é teu nome? Diz: legião, porque somos muitos. Então, meu amigo, se tem uma legião numa pessoa, podem ter duas legiões em mim. Concorda comigo? Ou eu estou falando bobagem? Irmão, você tem a maioria do seu lado. E eu não estou falando do grandioso poder de nosso Deus, da sua imensidão. E digo para você uma coisa: ele nem precisa de anjo para nos defender. Mas esse Deus tem mania de deixar os outros trabalhar para abençoar a nossa vida. Poderia ter sido aqui um anjo com uma asa grandona, do tamanho quase desse teto, a pregar o evangelho para vocês nessa manhã. Mas ele escolheu um sujeito, que é uma mula, para ficar aqui, para falar com vocês. É o jeito dele, de fazer as coisas. Uma pessoa conectada, irmãos, enxerga a proteção de Deus. Se você não tem enxergado essa proteção de Deus, quando você fica doente, quando você fica desempregado, não estou dizendo que você é um cara super astro, não, e que você não se abala, você pode até se abalar, mas você precisa estar conectado com Deus e saber que a tua esperança é maior. Pode ouvir um amém aí, um aleluia, gente? Vocês estão aí, né? É preciso isso, gente. É preciso você estar conectado com Deus e ver o mundo espiritual. Você só enxerga problemas. Às vezes as lágrimas não servem para regar a nossa fé, mas para trabalhar a nossa visão. Com todo respeito a Cláudia Lucas. Mas às vezes você fica chorando, chorando, chorando e não levanta a cabeça e diz: Senhor, eu sou teu servo, a maioria está comigo, tu estás comigo e Deus mais um só já é maioria. Gente, vamos pensar nisso. Dê uma olhada no seu mundo espiritual. Você não está em desvantagem, você está em vantagem. O convívio com homens de Deus te faz enxergar o mundo espiritual, que fala no nosso próximo slide. Gente, nós estamos falando hoje aqui na aula da escola de líderes, falando sobre discipulado. Até quero corrigir, no próximo domingo nós vamos ter a aula, sim. A Tânia me disse que nós teremos a aula. Mas sabe, nós precisamos mesmo, irmãos, é aprender a ajudar as pessoas a enxergar o mundo espiritual. Discipular pessoas é dividir com ela o seu aprendizado e fazer com que ela possa enxergar o mundo espiritual como você. Barnabé tomou Saulo para discipular. Saulo não precisava de ninguém para ensinar o Velho Testamento, porque ele era fera. O que Barnabé estava ensinando a Paulo é um mundo espiritual com Jesus Cristo. Os planos de Jesus, a colocação, a adaptação entre Velho e Novo Testamento. Talvez estivesse dizendo assim: ô Paulo, a passagem no Mar Vermelho foi o batismo do povo, e agora nós estamos batizando mesmo aqui. E explicando ele pontinho por pontinho, né? Vamos ler todos os versos 17. Eliseu orou: Senhor, o inimigo pode vir com tudo, mas Deus vem com tudo e mais um pouquinho. E o discípulo teve os seus olhos abertos. Eu não sei a sensação que ele teve de olhar e falar, acho que ele deu um glória a Deus. Abençoado, meu Deus, agora eu estou enxergando, profeta. Olha a multidão, carros de fogo, cavalos de fogo. Gente, tem um exército desse cuidando da gente. Você já colocou isso no seu coração? Não há motivo para a gente chorar, não seja alegria. Não estou dizendo que sou contra você chorar, não. Mas alegra-te com o Senhor. Enquanto Satanás quer nos colocar medo, vem Deus e diz: não tem mais. Tem uma legião, tem uma tropa reforçada de cavalos, de anjos, carros de fogo. Carros de fogo para nos proteger. Você crê nisso, irmãos? Amém, irmãos?
Amém,
amém, igreja?
Amém.
Agora eu entendi que vocês ganham. O homem de Deus conectado pede. Agora vem a ação do homem de Deus. E o homem de Deus pede para que seja inimigo, seja cegado. Olha só essa coisa, um homem de Deus tem que pedir a Deus para o nosso inimigo ficar cego diante de nós. Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso famosa, quando ele diz assim: Pai, livra-nos das tentações, armadilhas de Satanás contra nós. Você precisa pedir a direção de Deus contra o inimigo. Isso é a oração que você tem que fazer, irmãos. Vamos ler a igreja, verso 18. Quando os... Irmãos, às vezes eu fico perguntando: Deus, quando é que vai ser a próxima vez que eu vou pregar? E o que que tu vai me dar como mensagem? Quarta-feira foi um dia dele me dar essa palavra. Quem aqui vem às quartas de, para vencer? Levanta a mão aí. Então, esse povo que veio na última quarta-feira, por exemplo, vai lembrar de um testemunho que me inspirou e que Deus falou assim: é isso que eu quero que você fale. Ele é um policial, vinha de carro por uma determinada rua, e de repente ele dá de cara com homens armados de fuzil que não eram policiais. E ele com a arma dentro do carro, que é uma ferramenta de trabalho dele, e ele pensou e: Pai, eu vou usar minhas armas. E ele falou assim: Senhor, se tu não me ajudares aqui, eu estou perdido. E ele falou: Senhor, cega essa gente. Ele passou no meio daquela turma armada e nada fizeram a ele. É, irmãos, oração para cegar o inimigo. E aquele testemunho eu peguei e falei assim: ok, Senhor Deus. O texto veio à minha mente imediatamente. Você pode pedir isso a Deus nos momentos de dificuldade, Senhor. Você tem livre acesso ao Pai por meio de Jesus Cristo. E Ele está disposto a cegar mesmo, irmãos. Ele cega o inimigo. O inimigo pode se levantar contra você e vai procurar você para saber onde você está. Que é isso que acontece aqui no texto. E o profeta diz assim: ah, essa pessoa está lá embaixo. Está lá no lugar ali. Vou levar vocês até lá. E o próprio procurado leva a tropa inimiga até o pátio de Samaria, no meio dos soldados de Israel, todos preparados com a AK-47, fuzil, não sei o que mais do que lá. E eles perguntando: alguém aqui sabe onde que fica o profeta Eliseu? Disseram que ele estava por aqui. E aí o profeta fala para ele assim: é aqui. O que você vai saber? É isso que aconteceu no texto. Eu queria falar com isso com você. Quando ele fala assim: esse homem aqui é o profeta. Ele chega e fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que eles vejam. E eu fico imaginando a surpresa daquela tropa, irmã Cleide. Como é que eu vim parar aqui? Como é que me colocaram aqui? Como é que eu vou explicar para o rei que eu me entreguei de bandeja para o exército inimigo? Irmãos, notaram uma coisa diferente? O profeta pede para que Deus abra os olhos do discípulo e pede para fechar os olhos do inimigo. Deus é o dono da porta que se abre e que se fecha. Então você não tem que se preocupar com as portas fechadas, nem com as portas abertas. E Deus chamou aquela tropa para colocar diante de dele, e tem um diálogo maravilhoso, porque eles se assustam, e o rei de Israel pergunta: vamos matar eles? Vamos acabar com eles? E aqui está o momento da gente desviar um pouco a tensão dessa desse episódio. Existem pessoas que não são o diabo, elas são usadas pelo diabo, e que elas estão sendo usadas porque elas se deixam usar, porque elas não querem saber de ser alguém que obedeça a Deus, e elas acabam sendo usadas por Deus, pelo diabo, e não são usadas por Deus. Irmãos, nós precisamos identificar isso. Nós não temos inimigos de carne e osso, diz a palavra. Os nossos inimigos verdadeiros é um só, o diabo e seus anjos. Mas as pessoas que ele usa, sejam elas satanistas, sejam elas de qualquer outro tipo de fé, sejam as pessoas que nos agridem e nos machucam, elas não são nossas inimigas. Jesus estava na cruz e tudo caminhava para que a sua obra se cumprisse. Ele dá uma palavra de perdão para aquelas pessoas que o agrediram, o torturaram. Ele diz: Pai, perdoa eles. Irmão, se uma pessoa souber que ela está a serviço de Satanás, literalmente, e quando ela for para o inferno, vai ser escravizada eternamente por aquele ser, ia ter que dar um jeito de correr dele. Mas às vezes ela está sendo usada por Satanás e pensa que está fazendo a coisa certa. As profecias diziam que iriam ferir o Messias, achando que estavam fazendo um favor a Deus. As pessoas podem achar que estão fazendo um favor a Deus. É assim que determinadas religiões explodem homens e mais homens e atentam à vida das pessoas, porque eles acham que estão servindo a um Deus. Mas nós não podemos fazer isso não, irmãos. Nós temos que fazer diferente. Nós temos que chegar e mudar a história do curso de relacionamento com essas pessoas. Verso, próximo item, diz assim: pessoas usadas pelo inimigo não são nossas inimigas. Parece, mas não são. Fazem tudo e são instrumentos de Satanás para isso, mas elas não são nossas inimigas. Se nós olharmos para elas com amor, com paixão, com dedicação, e falar: Senhor, tem misericórdia dessa pessoa, ela vai entender. O verso 23, se vocês me permitem, vou ler. Então o rei preparou-lhe um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor, o rei lá da Síria. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Gente, teve um pastor aqui algum tempo atrás, um pastor que chegou a ser meu amigo, foi o pastor que me reconduziu ao seminário, quando eu estava afastado do seminário, pastor Almir Coelho. Não sei se você conhece, mas ele disse assim: só tem um jeito de a gente acabar com o nosso inimigo. Só tem um jeito de um cristão acabar com o seu inimigo. Não é matando ele, é transformando ele num amigo. Depois que você transforma a pessoa no seu amigo, acabou, não tem mais inimigo. E é isso que a gente vê aqui no verso 23. Mandou servir um banquete para quem queria matá-lo agora há pouco. Igreja, nós precisamos servir um banquete para os nossos inimigos, ou para as pessoas que são usadas pelos nossos inimigos. De uma certa forma, a igreja está preparando um banquete no Aviva. E disse bem o pastor Carlos, quando ele disse que o Aviva não é mais um trabalho do Ministério Jovem, mas de toda a igreja. Eu tenho a impressão que o pessoal do Royal Kids está orando pelo Aviva. Está orando pelo titi, pela titia que vem. Os nossos juniores estão orando pelo Aviva. Os adolescentes estão orando pela Aviva. A igreja está orando pelo Aviva. Isso pertence ao Aviva. Por mais que ele possa mandar tropas contra nós, haverá um exército muito maior contra eles. Você está do lado do bem. Você está do lado de Deus. E estando do lado de Deus, você tem a vitória. Você vai ter desafios, mas não confunda o inimigo. O inimigo é Satanás. Ele e seus anjos. Aquela pessoa que você conhece pode ser uma pessoa que está sendo usada por ela. E você pode abençoar a vida dela. Eu queria que agora, nessa manhã, você pudesse avaliar a sua posição com Deus. E visse que Ele tem muita coisa para falar ao seu coração. Você está vencendo barreiras? O que aconteceu contigo que pode ser uma seta do inimigo? Ou uma seta, um exército do inimigo? Eu queria convidar você a refletir. Você está fora de combate? Você saiu da presença de Deus? Você foi um homem de Deus? Você foi uma mulher de Deus? E por algum motivo, em algum momento, não sabemos exatamente quando, você acabou abandonando as fileiras de Deus. Talvez você seja um admirador do Evangelho. Mas eu quero dizer para você que admiradores do Evangelho não são do Evangelho. E você precisa se alistar e receber Jesus Cristo como seu Salvador. Como eu fiz um dia. Queria que você orasse. Queria que você pudesse perguntar a Deus. Senhor, nós sabemos que Tu nos ama. Nós sabemos que Tu és soberano. Nós sabemos que Tu tens uma aliança conosco. Nós sabemos que Tu tens todo o poder, toda a sabedoria. Nós sabemos que os Teus planos não podem ser frustrados. Nós sabemos que Satanás não tem competência, não tem poder, não tem autoridade. Mas Tu tens autoridade. Tu és fiel. És poderoso, e nós queremos te pedir, ó Deus, que a tua boa mão possa desfazer tudo que Satanás venha fazer na vida dos teus servos. Retira deles o medo e coloca nele a alegria e a esperança que vem de ti. Tira deles a cegueira e dá a ele a alegria de poder enxergar o teu mundo, os teus anjos, os cavalos de fogo, as carruagens. Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu povo aqui presente. Abençoa aqueles que estão chegando, ó Deus. Aqueles que estão retornando. Abençoa a vida deles. Nós confiamos em ti. Para este teu povo, Deus, a semana será uma semana difícil. Mas queremos afirmar em ti e confirmar em ti que nós temos a fé em ti. E reconhecemos toda a tua soberania. Só Tu és Deus, só Tu és bondoso, só Tu sabe todas as coisas. Revista, ó Deus, cada um dos Teus servos de autoridade. Revista-os, ó Deus, com a Tua alegria, para que eles possam entender que esse gozo colocado no coração deles é fruto do Teu Espírito, Deus. Ó Pai de amor, tem misericórdia de nós, dos muitos desafios do nosso país, de nossa nação, do mundo em conflito, dos cristãos que estão sendo assassinados por aí afora. Senhor, tem misericórdia, renova a cada dia o olhar em Ti, nos mostra a cada dia, ó Deus, o Teu exército, nos mostra a cada dia o Teu querer, as Tuas obras se realizando em torno de nós, em volta de nós e através de nós. Abençoa o teu povo, Deus. Tem misericórdia de cada um. Nós oramos, entregando tudo que nós temos nas tuas mãos. Entregamos o nosso tempo para ti. Nós entregamos as nossas opções para ti. Nós entregamos, ó Deus, a nossa vida nas tuas mãos. Abençoa o teu povo, abençoa o teu servo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.